Poeira Cast, o podcast da revista Poeira Zine. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegando com o PoeiraCast, antes da gente ir para o nosso bloco principal, o que andas ouvindo, companheiro? Quer começar, Bentão?
Posso começar, Cadinho.
Nosso
chefe. Eu tô ouvindo a banda alemã, o Neu, né? O Neu.
É, você me mandou.
Tô escutando
lá
o disco de 75, um disco que eu subestimei por anos, né? Eu sempre que eu ia reouvir os discos do Neu, eu ficava reouvindo os dois primeiros. E aquele de 75, capa preta, nunca, né? Nunca dava muita bola pra ele. Aí eu fui reouvir esses dias, meu Deus, que maravilhoso. Bola. Né? Que disco, cara. Tem coisas ali que é o punk antes do punk, aquela coisa.
É, né? A origem
duas
do
faixas,
Stereo Lab.
Duas faixas punk, assim, algumas outras muito climáticas, assim, aquela coisa meio do krautrock mesmo, né? Os ritmos mais repetitivos que eu adoro, né? Aqueles padrões, né, de ritmo.
Isso e tal. É legal demais.
Legal demais.
Cachê é o mesmo que o
Pai. Só não gostaria que o Sérgio falou: o Neu é o Neu, não é a origem do Stereo Lab. Né?
Não, é a origem do Stereo Lab. É.
Não, a importância do Neu é por a origem do Stereo Lab.
Michael Rutter e o Klaus Dinger, né? Porque quem são esses caras?
O dia que a gente fizer um programa.
Eu adoro o Neu.
O dia que a gente fizer um programa. As origens do Stereo Lab, a gente fala do Neu.
Lá pro programa 1432.
Você vai entrevistar o Michael Rutter e você pergunta pra ele, né? Como é que é ser um cara que originou o Stereo Lab?
Próximo que ele vai falar, legal, uma banda desafiadora, bem bacana.
Nós não éramos, né? É isso aí que eu tô ouvindo, Neu 75.
É legal.
Legal. E aí?
Eu tô ouvindo Sacramento, a banda argentina. Folk, prog, com dois ex-gatos, ou os gatos, né? E um ex-pescado. Faz um folk, aquele som argentino mesmo, né? De folk. Flerta um pouco com prog.
Banda dos animais, né? Dois gatos e dois ex-pescados.
Dois ex-pescados.
É uma banda bem legal, hein?
Um super grupo argentino.
É um super grupo, né? E tem aquele som meio sui generis, assim. Aquele som característico que a gente cansou, você tem uma sonoridade argentina dos anos 70 que é própria, né?
Tem a voz grave ou a voz...
Não, a voz
grave. Porque o argentino ou é a voz, é a voz mais grave ou é aquela voz do...
Como é que é a voz, Cadinho, do argentino?
Las cosas hermosas.
É, peraí.
Ou então...
Não tem meio termo, parece, né?
Caminho. Ou o papo, né? O blues de Santa Fé.
E a parte do estúdio deles lembra um pouco as bandas brasileiras, né? De anos 70 também, né? Assim, a...
Bom, eu tava vendo... tô bem atrasado, eu sei, não precisa... Mas eu nunca fui de ver série. E agora eu tava vendo Mad Men, que todo mundo me falava que era a série que eu tinha que ver. Sempre que eu reclamava que não gostava muito de série, porque eu reparava que o texto era bom, os atores eram bons, mas a direção era uma caca. Quase todas as séries são assim. Breaking Bad, que é muito bom no texto e nos atores, é assim também. A direção que você vai ver é uma caca. Isso enfraquece a série. E aí o Mad Men, você tem que ver Mad Men. Mad Men, a direção é boa. Eu fui ver e é realmente boa. Parece cinema clássico americano em alguns momentos. É realmente melodramática em outros, assim, melodramática de um bom jeito, né? Eu adoro melodrama quando é bem feito e tal. E eu tô no quarto episódio, assim, a série vai por caminhos que você não suspeita, assim, ela vai cheia de mistério, um monte de situações interessantes que flertam com a realidade da época. Por exemplo, o protagonista compra ingresso pra ver os Beatles no Shea Stadium pra filha, e a filha tem acho que 11 anos, fica pulando, assim, berrando, dando gritos muito altos mesmo de felicidade. E ele fala, você não se importa se eu for com tapa-ouvido, né? Porque ele é outro... Já é publicitário de quase 40 anos.
Tava ouvindo a hora, né?
É, não. Tava ouvindo na época 65. Jazz, standard, né? Que é 65.
Tem umas músicas
do Rio, né, Cadê?
Tem umas músicas
ouvindo música francesa.
É, né? Louis Prince. Tem.
Pop francês.
É, assim, tem, né? Porque ele se casa. Eu ainda vou chegar lá, mas ele no final da quarta temporada, que é onde eu tô, ele se casa com uma moça de Montreal. E ela fala francês, ensina francês, canções francesas para as crianças dele e tal. Mas eu ainda não vi a consequência disso, né? E espero que nenhum ouvinte faça spoiler, mas acho que até o programa ir pro ar eu já terei visto todas as temporadas. É, e é muito interessante realmente a Mad Men. É, a conexão com a realidade, o capítulo do assassinato do JFK é muito impactante, assim, sabe? Fica muito triste. Você sente, meu, você se emociona de ver os atores ali interpretando tão bem aquela tristeza. Você se imagina na pele deles ali. Era uma sensação de fim de mundo total, né? E depois chega o Lee Oswald também assassinado. É uma coisa muito forte naquele momento. Muito. Parece que.
Dallas Vampire.
Olha. Parece que vai cair o mundo, assim. É bem, bem impressionante e tal. Então eu tava vendo essa série que é realmente Sgt. Pepper's das séries.
Bom, é muito bolha. Eu tô tendo a honra de estar ouvindo, antes do lançamento, o álbum da querida banda de Juiz de Fora, Marte Ataca. Grandes amigos, grandes músicos, se chama Marte Ataca, uma palavra só, Marte Ataca, com I e com K, né, uma palavra só. Uma banda sensacional, que tem vários álbuns já, tem DVD ao vivo, tem uma história, uma belíssima história já no rock independente. Os amigos Del, o Thiago, Companhia Limitada, né? Tô citando esses dois porque são os dois com os quais eu tenho mais contato. Mas assim, são seis músicos fantásticos, o Tomada já dividiu o palco com eles algumas vezes. E tô ouvindo em primeira mão aqui, não sei se em primeiríssima mão, porque é claro que tem outras pessoas, insiders da banda, ouvindo também ao mesmo tempo, antes deles lançarem um álbum que tá para sair em breve, chama-se Fedora. Fedora, Billy Wilder.
Obra-prima do Billy Wilder.
O álbum Fedora, que é o novo disco do Marte Ataca, que está para sair em breve. Uma das minhas bandas aí preferidas nacionais, especialmente se tratando de trabalhos atuais. Falta alguém? Já todo mundo já falou, então intervalinho e daqui a pouco a gente vem falando sobre como seria o mundo sem os Beatles.
Poeira Cast. Precisamos do seu apoio para manter o Poeira Cast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o Poeira Cast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista Poeira Zine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio. Poeira Cast. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know.
And all the people that come and go. Bom, estreou recentemente um filme. A gente não vai falar do filme mesmo porque, assim, a gente tá gravando aqui. O filme estreou ontem e a gente não teve. Até pensei em assistir ontem mesmo o filme, mas como vi que era. Cara, é entretenimento, não é um filme que especula muito sobre como seria o mundo sem os Beatles, então nem. Mas o principal é aqui, né? É a gente especular. Como outros fizeram também, tem matéria que serviu também de inspiração e mote para a gente aqui. Então, o que, que teria a mais e a menos aí no mundo?
Dá para imaginar o mundo sem Beatles ou não?
Acho que não dá para imaginar o mundo. Mas na minha vida dá para imaginar sem os Beatles. O mundo eu não sei.
Seria, né? Mais chata a sua vida.
A gente acaba dizendo ser, mas eu com certeza é uma das grandes alegrias da minha vida foi ter convivido e crescido com eles, assim. O bom humor, as canções, a postura e a transformação das coisas em volta, assim, os amigos querendo ter banda, moleque, né? Tô falando, conheci os Beatles com 10 anos de idade. Então você imagina, eu tô com meia meia, né? Então foram todo esse tempo os Beatles eram parte da minha vida. Mesmo assim, momentos de depressão e tal, sempre ter os discos dos Beatles à mão, pra mim sempre foi um motivo assim, de consolo, de. Coisa boa na minha vida, sempre foi foi ter ouvido.
Mas você não acha que, ouvir os Beatles, não. Por exemplo, você teria outro, um substituto para isso?
Não sei. Tipo o Moody Blues? Não sei. Não, nos Moody Blues eu descobri muito. Eu descobri nos anos 80. O
Moody Blues seria depois.
Por dar importância.
É que assim, a gente às vezes tem. Cai no erro de achar que sem o artista mais famoso, que mais influenciou gerações, até por ter sido o mais famoso, não teria havido a indústria fonográfica, né? Não teria havido a cultura pop. E realmente o que a gente sabe é que não teria as músicas dos Beatles, né? Yesterday é uma das músicas mais regravadas, inclusive mais tocadas na história. Essa música não tem. Todas as músicas dos Beatles não teriam. Mas assim, o exercício que eu gosto de fazer é: quais seriam os artistas que teriam o papel de influenciar as gerações, né? A geração, aquela geração, qual seria a banda? Porque a pessoa eu não acredito que uma pessoa vai ter uma banda, vai querer formar uma banda só porque existiu aquela. Não é uma química assim, só de ver o Paul McCartney, só de ver o Elvis, o cara que quis começar a cantar, só de ver o Velvet, né?
Acho
que algum artista a indústria teria colocado para colocar e teria tido esse papel, né?
Eu acho que assim, provavelmente o mundo seria muito parecido, talvez com algum atraso de meses ou no máximo um ano. Por exemplo, o Dylan ia demorar um pouquinho mais para entrar na fase elétrica, talvez, não sei. Especulações. Mas esse um pouquinho mais é tipo meses.
Uhum.
Os Beatles talvez anteciparam uma série de coisas, porque isso não é tirando a importância deles, claro.
Claro que não.
São muito importantes. Mas se não existissem eles, teria muita gente importante ainda.
Sim.
Né? Claro. O Bob Dylan, nem falo Rolling Stones, porque talvez os Rolling Stones fossem diferentes se os Beatles não existissem. Ia mudar algumas coisas.
Talvez a Decca não contratasse os Rolling Stones.
Exatamente.
Especulação.
Especulação. Talvez algumas coisas demorassem um pouquinho mais para acontecer. E algumas bandas seriam como ligeiramente diferentes.
Então, se o John Lennon gostasse de Elvis ou de Little Richard. É especulação. Eu só acho que assim.
Os Stones não teriam feito o Their Satanic Majesty.
Eu tinha pensado nisso. Eu pensei nisso. Muita gente não teria feito.
Nem o Between the Buttons, naquela capa, né?
É verdade.
Né?
Aquela capa. Retorno a falar aqui que é a minha capa predileta de todos os tempos.
O Brian Wilson não teria enlouquecido por causa da competição com os Beatles, né?
Mas
ou talvez teria enlouquecido mais tarde.
A cabeça,
mas ele tivesse
ele teria encontrado. Não, acho que ele teria encontrado alguém para competir.
É, sem
porque
dúvida.
Isso é muito mais da cabeça do Brian Wilson do que da realidade.
Né? Agora o George Martin falava, né? Se não fosse o Pet Sounds, não existiria o Sgt. Pepper's, né? Ele falou isso também, né?
Interessante.
E não existiria o Pet Sounds se não fosse o Rubber Soul. Então tem uma.
Claro. Tem uma frase do Timothy Leary que é. Mas ele declarou que os Beatles teriam sido seres mutantes enviados pelos deuses para transformar a Terra num ambiente mais alegre, mais, né? E porque no fim lembra, suspeita, acabou muito amigo do John Lennon, tá lá no bedinho do John Lennon, né? Mas assim, essa frase anterior, essa coisa da alegria é que é difícil de explicar, que transcende assim, foi Rubber Soul, é difícil explicar. Para quem cresceu com eles, assim. Porque você pegando revista, hoje monopolizava, assim, no sentido de que. Pergunta, sei lá, pro Ronnie Von, por exemplo. Seria virar dele sem os Beatles, por exemplo.
É
o Antônio. Fita dos caras. Os caras, vocês estão de forma banda, mas é verdade, cara. Os caras queriam deixar o cabelinho assim.
Era modelo, né? Pra
era
tudo.
Era modelo,
né?
Pra tudo, cara. Assim, era mais do que os
Beatles. O Antônio Petkov falou, cara, quando ele ouviu a Wanna Hold Your Hand. Porra, minha vida mudou, cara. Sabe? Eu senti uma euforia que eu nunca havia sentido antes, sabe?
Quando eu ouvi no rádio a primeira vez, eu ficava caçando ali. Pô, eu ouvi tanta coisa no rádio, minha mãe ficava ouvindo rádio direto, né? Na cozinha, assim, eu cozinha, pô, quando eu vi, eu falei, meu Deus, o que é isso? E ficava procurando a música, né? Eu era fã do Neil Sedaka, então, antes, mas.
A gente perde a noção de como é revolucionário isso em 63.
Né? Os cabelinhos, os
cabelinhos.
Você pega vídeo da época, as pessoas chocadas com os cabelos. Tem gente que ia mexer no cabelo dos caras pra ver se era aquele cabelinho ridículo, né?
Ver isso no cinema, né? No Hard Day's Night.
Que era considerado comprido.
É, isso
era cabelo comprido, né? De menina, sabe?
Agora
Oh, desculpa,
eu não, vai lá, vai lá.
Eu li uma matéria no Guardian, muito interessante, que eles entrevistam um cara que eu gosto muito, que é o Pete Doggett, né, que lançou aquele livro There's a Riot Going On, Are You Ready for the Country, vários livros legais pra caramba. E ele fala, pô, a opinião dele eu achei interessante. Ele fala, legal, não desmerecendo os Beatles e tal, mas a gente tem essa mania de achar que todas as revoluções aconteceram através do mundo da cultura pop. E na verdade as revoluções nasceram do underground, né? Não nasceram do mainstream e da cultura já geral, assim. Então, eu falo, pô, talvez é isso que o Sérgio falou. Talvez a coisa demorasse mais para acontecer, fossem revoluções mais lentas, mais pulverizadas, assim, né? Mas assim, elas iam acontecer de uma forma ou outra, eu acho, verdade, né? Por outras bandas, outros nomes, assim.
É.
Né? Porque o underground ia estar fomentando, ia estar criando tudo isso.
O Sgt. Pepper's corrobora isso que eu tô falando, porque o povo frequentava o underground de Londres, né? Que o John e o Ringo, todos foram morar longe e tal, se afastaram do burburinho, e ele frequentava, né? Aquelas livrarias, aquelas reuniões, né? E foi desse underground que mas assim, o mainstream. Ele é complicado, eu acho que ele tem muito mais. É muito mais difícil, por exemplo, para o Roberto Carlos gravar um disco assobiando do que para o Walter Franco.
Ah, sim, é, sim.
O Walter Franco pode chegar na gravadora, mas eu vou gravar um disco assobiando. Legal, Walter Franco, vai lá e assobia. Se o Roberto chegar a isso, é um alvoroço. Quer dizer,
então, não, Roberto... E ele vai ser estraçalhado.
Não, então, para os Beatles, eu acho que era mais difícil levar esse underground, essas coisas mais antenadas,
para o mainstream. Mas é diferente, porque você está falando de música formalmente muito bem feita. Não é uma coisa, totalmente inaceitável, porque são melodias muito bonitas, mesmo o Sgt. Pepper's. Ele surgiu num momento em que, assim, o mundo já estava preparado para ouvir, porque assim, já estavam entrando influências de outros estilos musicais no rock que trouxeram realmente melodias muito além do que vinha trazendo o rock and roll mais básico. Então, até a partir do Phil Spector e tudo isso, o que os Beatles próprios vinham desenvolvendo mesmo, os Beach Boys também, e os Birds também, o rock já estava muito mais melódico. Então, quando veio o Sgt. Pepper's com talvez um pouco acima do que se fazia mesmo em termos de criatividade nas melodias, de arranjos e tudo mais, eu acredito que o mundo da cultura pop já estava bem preparado, até por eles mesmos, em parte, e por outros artistas também. Então é diferente do negócio de você pegar e fazer o disco do o Metal Machine Music, entendeu? É diferente de fazer uma ruptura dessas, entendeu?
É, se bem aí que o Revolution Number 9 é um pouco...
São experimentos dentro de um formato...
Eu acredito, é que eles tinham um respaldo para fazer.
É que são experimentos dentro de um formato pop.
É, o que os Beatles fizeram
é diferente do que o Lou Reed fez.
Sim,
agora tem um aspecto que eu acho que transversal, talvez não tenha tanto a ver com o que a gente está falando, mas os Beatles, a força dos Beatles, por exemplo, quando eles foram para os Estados Unidos, não tocavam em cidades que tinham segregação racial. Né? Então, tipo, você quer ver os shows dos Beatles? Então acabou com a segregação, tem que entrar todo mundo, brancos, negros, todo mundo juntos. E aí, imagina, a cidade que... Eu não esqueci o nome da cidade, tá lá no A Days a Week, né? O filme do Ron Howard. E eu esqueci o nome agora da cidade, mas que teve...
A gente toca pra todo mundo.
E aí, essa força, imagina, difícil um artista ter essa força. Bob Dylan, talvez, porque já tava num contexto de protesto, mas não tinha força dos Beatles de mídia, né?
Então, eles peitaram os empresários americanos, tudo. Ou vende para todo mundo, ou a gente não toca. Porque os ingressos para os negros eram mais para trás, né? A Whoopi Goldberg conta isso no filme.
Isso, esse filme é legal.
Domingo passado, da nossa gravação aqui, saiu no Estadão uma matéria falando do filme, foi o Júlio Maria que fez, e ele convidou algumas pessoas para falar disso, fazer esse exercício, né? Imaginar o mundo sem Beatles, né? Eu tive a honra de ser convidado, eu participei, e o Marcelo Froes também. E o Froes tem uma opinião interessante sobre isso, queria saber a opinião de vocês. No texto ele fala que talvez se os Beatles não tivessem existido, a gente ia ter uma onda de bossa nova mania no mundo. Né? E as pessoas no mundo inteiro iam ouvir mais bossa nova, porque 62, ali o show no Carnegie Hall e tal.
Sim, sim.
E os Beatles não viriam com a Beatlemania, então o mundo, o que vocês acham?
E a garota de Ipanema,
tem um apelo, né? E a garota de Ipanema, que foi uma música um pouco antes de Yesterday, foi lançada um pouco antes de Yesterday, era, cara, até a última vez que eu escutar, que eu li sobre isso, Yesterday tinha sido, vinha sendo a música mais regravada da história, e Garota de Ipanema em segundo. É. Então realmente a força da bossa nova é uma coisa muito grande em um momento em que o mundo da música pop vinha realmente cedendo bastante e flertando bastante com os ritmos latinos em geral. O cha-cha-cha nos anos 50 foi um sucesso enorme, 50, tanto que o Sam Cooke até gravou música Everybody Likes to Cha-Cha-Cha, sabe? Uhum. Nat King Cole, uhum. vários artistas de todos os gêneros deram aquela flertada com
o cha-cha-cha. E também agradou muito aos músicos, né?
É.
Essa história assim, por exemplo, tem um lance que a gente fala assim, ah, foi relativamente chocante, mas, na biografia do Pete Tausch, por exemplo, disse que estava dirigindo quando ele pegou a demo, afinal, ele parou o carro e falou, porra, que porra é essa quando ele viu o Sgt. Pepper's? O Jimi Hendrix que viu na quarta ou na quinta-feira, sábado ele quis tocar, ele ficou estupefato. O Graham Nash falou, puxa, a gente precisa pensar em alguma outra coisa. Quer dizer, mesmo desses caras, que eram as anteiras da época.
Ele ainda nos Hollies, né?
Não, ele já estava em São Francisco nessa época.
Ah, tá.
O Roger Magoinho fala a mesma coisa nessa época, né? Então, assim, mesmo esses caras que estavam antenados, ficaram um pouco
agora
chocados com isso. Dentro, claro, dos limites pop, né?
Agora você vê discos, vai, transgressores, né? Lançados antes do Sgt. Pepper's. Não tiveram essa, talvez por seus Beatles, né? Não tiveram esse impacto. Mesmo o Pet Sounds na época, o Freak Out do Mothers of Invention, o Blonde on Blonde do Dylan, são discos que hoje a gente ouve você falar, isso aqui é uma ruptura, né?
Mercado,
né? Mas, cara, por que eles não causaram essa, né?
É que não é
também assim.
Porque o Dylan é o Dylan. Mas também tá muito mais próximo esses casos, principalmente o Frank Zappa, com o Freak Out, né? Tá muito mais próximo do Walter Franco assumindo
que o Sgt. Pepper's. Se bem que era o disco de estreia dele também, né?
Não,
não era o Zappa que a gente, né?
Não era o Zappa. O Freakout é pop até.
Mr. America.
Mas aí que tá.
Não é um
depende
disco
da música,
pro
né?
Pro padrão. Ah,
é, do
o
ladrão, de
música lá.
O disco 2 é três,
pra referência. Parece
canto, cara. O disco 2 é referência do Zappa. É pop.
Pra referência que você tem do Zappa depois disso, ele é pop.
E do Beef, lembrando que é o primeiro disco do cara, né?
É.
E é duplo, né?
Mas assim, não,
mas
em relação
à música concreta, já existia a gente fazer muita coisa muito mais ousada.
Ah, sim. Né? É por isso que eu digo pop, que o rock, na verdade, o rock, ele é o menos revolucionário de todos os estilos.
Sim. É, mas em relação...
Só que acaba, desculpa, mas acaba tendo um papel grande de mudar costumes por causa do impacto, da
reverberação
da linguagem,
da coisa,
né?
Que em relação ao que o Marcelo Frost falou, eu acho que tem uma coisa que falta a bossa nova, que eu adoro, não é falando desrespeitando, mas aquela energia que permite que muitos adolescentes, e o mercado é adolescente e jovem, principalmente, a bossa nova é mais adulta,
bossa,
né? Então acho que não teria essa explosão de bossa nova. Talvez ela tivesse mais espaço por mais tempo, mas ela logo seria substituída por alguém, eu acho. E chegar algum ritmo como twist ia varrer do
mesmo jeito. Agora, o Iê não ia existir, né, José? Sem
com
os Beatles,
certeza,
né?
É, não imagina a minha
vida. Que ia ser da Jovem Guarda, o Iê.
Mas, por exemplo, não imagina a minha vida sem o Roberto Carlos também. Sabe?
Porque o Iê foi da Xilóvis.
Então, por isso que eu tô fazendo essa conexão.
O Rony Von, esses caras assim. Não, esses não existiriam mesmo, assim. Mas muita coisa. A Tropicália não existiria.
A Tropicália.
O Clube da Esquina, se você pegar todos os Clube da Esquina, todos eles vão te falar, puta, mas quando eu vi Beatles, pega Beto Guedes, Lombardi,
então, mas é que mas aí entra naquela coisa, alguém ia fazer o que os Beatles fizeram, talvez
aí,
não tão bem feito.
Isso não se sabe. Não, eu digo assim, muita coisa não existia.
Bem, não ia ter
o Gil do Fardão, Caetano Branco, a capa
não é a Tropicália.
O Gil do Fardão, né? O Gil do Fardão é SGP, total.
Não, o Gil fala.
A concepção da Tropicália, né?
Concepção, é verdade.
O Gil fala, quando ele pegou o Sgt. Pepper's na mão, ele falou, Caetano, falou, meu. O que a gente pode fazer com isso aqui, né? E é legal que eles foram, não sei se foram além, mas foram.
Sim, fizeram coisas, devolveram como algo brasileiro usando os mandamentos lá da semana de 22, né?
É a mesma coisa com os mineiros, Andrade, né? Tá. Os mineiros são Beatles pra caramba, né? O Tavito até fala, os Beatles sempre me ajudavam, mas
verdade.
Será que algum dia eles queiram?
Beatles sempre peço, me ajudavam.
É. Então esses mineiros também. Mas o que eu acho legal nos Beatles, além de tudo, eu gosto deles pra caramba e tal, mas as melodias. Elas são propícias. Meus, eles foram gravados por os melhores músicos de jazz. os melhores bandas mexicanas de mariachi, os cantores de soul,
cantores de soul,
até
todos
por cachorros, né?
Saravão,
até por cachorro,
bebês, músicos clássicos, tem especiais de músicos clássicos, do Vitz falando da melodia do She's Leaving Home, e assim, quer dizer, então tem essa coisa que é legal dos Beatles. Mas assim, eu acho legal também porque, assim, como eu te falei, cresci com eles. Mas não sou daqueles que fica puta por causa ouvindo Beatles, né? Já me papo sei de Beatles, né?
Como assim?
Esse negócio disso de música aí não tá.
Eu assim, eu não tenho como acabar.
Não, mas hoje em dia eu sou uns folk inglês e tal, assim. Quer dizer, durante
a. Porque
às vezes
Beatles,
você encontra cara. Gente que ama os Beatles, como eu amo, mas que fica ouvindo Beatles o tempo todo.
É,
né?
Ah, só ouve.
E compra capa diferente, sim, sabe? Isso eu não faço. Eu compro, eu diversifico minha grana. Milhares e milhares de bandas e música brasileira, né? Pra não pensar assim, não, cara. Não,
cara, é bitolado, né?
O Ska não ia existir, né, José? Se não fosse os não. Beatles,
o Ska.
Olha aí, Ricardinho.
Não ia existir muita coisa.
Mas assim, eu acho que.
E o heavy metal, José? Ia existir?
Não, não ia existir também.
É o Skelter.
É o Skelter.
É o pai do heavy metal.
Aliás, é o verdadeiro influenciador da New Orleans é o Helter Skelter. O disco com orquestra não existia. O Lennon Rigby permitiu que o Moody Blues existisse.
Olha, a primeira volta com orquestra, isso, né? Quarteto de cordas, essas coisas de gravação pop, né?
Mas eu penso assim, existe muito, muito subestimar dos outros gênios da música, assim, subestimar os outros gênios da música em geral, esse negócio de achar que o mundo realmente é que faltaria isso, faltaria aquilo, sabe? Porque os artistas mais talentosos,
é o que eu falei,
inclusive os que foram influenciados por Beatles, ou os que se dizem influenciados por outros artistas, tal, eles iriam ser artistas e iriam ser igualmente geniais da mesma forma, né?
Aí foram,
então, é lógico que o trabalho deles, não sofrendo essa ou aquela influência, teria alguma coisa diferente também, né? Deixaria de ter isso, teria um outro fator como pilar ali das influências.
A gente como Bob Dylan, esses caras, por exemplo, estão assim, né? Seriam geniais como são, independente de
qualquer coisa. Também.
Stories e tal, eu acho que... Eu gosto de ficar falando sem qualquer.
Agora,
o mundo.
Agora, tem bandas que não sofreram influência dos Beatles e revolucionaram a música, por exemplo, Velvet Underground. Vocês veem influência de Beatles em Velvet, por exemplo?
Não, eu acho que não tem banda que não tenha tido influência de Beatles.
As artes
plásticas. Todo mundo queira ou
não.
Peraí, mas eu falei da música do
Velvet. Não, mas o Underworld é o cabeça do. Do
Velvet
Underground.
Não,
mas ele
era cabeça musical.
Não,
ele era cabeça social.
Ele era mais uma concepção do Andy Warhol, né? A banda, né?
Mas depois virou
pra. Vocês não me responderam. Musicalmente, o Velvet sofre influência dos Beatles?
Pra mim, não.
Eu acho
não, que, talvez nas faixas mais melodiosas, talvez.
Eu acho que só não tem.
Sunday Morning.
É. Então, mas eu acho que só não tem influência. Se não tiver influência, é que não tem deliberadamente influência, sabe? Nossa, isso aqui é legal, vamos fazer algo nessa onda e tal. Mas tem. É, cara, na minha opinião, todas as bandas têm. Até porque, em algum momento, naquele momento da virada do artista, do cantor solo para a banda, do padrão da cultura pop, da música jovem, do rock ser cantor para a banda, os Beatles, embora não tenham sido assim os primeiros, porque os Beach Boys já vinham fazendo sucesso antes dos Beatles lançarem o primeiro compacto, o primeiro álbum, os Beatles tiveram um papel fundamental. Então, lógico, ia acontecer com outra. As pessoas iam querer formar uma banda por ver outras bandas, mas acabou vendo por causa dos Beatles. Então, embora eu acredite que o mundo teria tido o mesmo número de artistas geniais que teve, o mesmo número de trabalhos geniais que teve se os Beatles não tivessem existido, o que teve foi por influência dos Beatles. Isso também, tudo é inegável, porque as pessoas ouviram os Beatles, né? As pessoas foram influenciadas, elas iriam existir, mas elas sofreram influência dos Beatles.
Mas é um caldeirão de influências que não tem só Beatles.
Então
os Beatles foram. Se os Beatles não existissem, eles seriam uma influência menos.
Sim.
Dentro desse caldeirão de influências de várias bandas.
Não, mas o que eu acho engraçado é que não teria. O que eu acho mais curioso é que não teria as músicas dos Beatles. Isso é que é interessante.
Que esse é o gancho do
isso
filme.
Isso é que é muito
gancho do filme.
Esse é o gancho do filme.
Que, sei lá, ninguém conhecia essas músicas do Burt Bacharach. Essa porra ninguém conhece, vou falar que são minhas.
A ideia do filme é isso aí.
Acontece no filme, não. Ninguém conhece. O cara, pô, então eu fiz essa música aí, mostro Yesterday pra namorar, né? É interessante essa ideia, né?
Hoje, né? Se fosse hoje Beyoncé, assim, ninguém conhece as músicas do
Beyoncé. Ninguém conhece, né? É interessante
que os Beatles são uma presença, né? Eles são mais do que uma banda. Né? Eles são uma presença, assim, na vida de todo mundo, né?
Isso é muito
fácil. Criaria a hora da vida.
Ficaria um buraco mesmo.
E aquela coisa de é bom e é ruim, né? De todo mundo conhecer. O porteiro do prédio vai conhecer, minha mãe, que não sabe quem são os Beatles, né? Que não gosta, sei lá, que gosta de outras coisas, né? Minha irmã, que gosta de rap e também sabe quem são os Beatles e conhece, eu tocar essa música, sabe que eu tô tocando o disco dos Beatles, né?
Não teve uma história, eu nem lembro que rapper que era, foi o 50 Cent, não sei, que fez uma coisa com o Paul McCartney, aí a molecada, mas quem que é o Paul McCartney?
Não
pintou na internet,
cara,
não
foi o 50 Cent.
Foi o Jay-Z, foi, né? Jay-Z, né?
Acho que foi o Jay-Z.
Ah, foi a Rihanna,
vocês lembram disso, José?
Eu lembro, quem é esse,
esse
Paul McCartney?
Estão colocando o Paul McCartney no mapa.
Ó, pra você ter uma ideia.
E ele foi pra festa e foi barrado.
Não deixaram ele entrar numa festa de um rapper lá.
Ainda
não
era hitter, falou. Aí o rapper era o 50 Cent.
Os Beatles não existiram pra muita gente.
Não, não era nem o 50 Cent, não.
Era um outro rapper,
não. Um rapper mais de quinto escalão aí. Era o Beck, o Paul McCartney e o baterista do Foo Fighters.
Os Beatles não existiram pra muita gente.
É mesmo, Paul McCartney is dead pra muita gente.
O Paul ainda fala pro Beck, a gente precisa comprar mais uns hits aí, porque a gente indo embora. É a mesma coisa que se, sei lá, se o Wagner Love tá dando uma festa, não deixa o Pelé entrar. É tipo isso,
é mesmo.
Não, eu vou lá, o Wagner Love tá dando uma festa, o Pelé vai, chega lá.
Agora eu acho que assim,
no barra não tem convite,
você
não entra.
Você é muito velho, não vai dar certo na festa.
Essa achei demais.
Essa questão de achar que só porque é uma piada, tá? Uma questão de achar que não existiria isso, não existiria aquilo, seria uma terra arrasada, assim, tipo, seria um matagal. Era tudo mato, né? Sem nada. É o mesmo que achar que se não fosse o Santos Dumont, não existiria avião, e que se não existisse os irmãos Wright, não existiria o Angry Birds. Que é um estilingue, né, que eles inventaram.
Mas sabe uma coisa que eu acho... Você fala isso aqui na França, porque no resto do mundo você apanha.
Mas sabe uma coisa que eu acho curiosa? Assim, todas as bandas que vieram depois que os Beatles acabaram, né? Mas que foram muito influenciadas e queriam pegar esse vácuo ou esse bastão, ou enfim, tudo que os Beatles representaram e tal, todas quebraram a cara, né? Você pegar o Cheap Trick, Badfinger, sei lá, todos que queriam ser os Beatles, né? Tem tantas, né?
Aquelas pegaram um trecho dos Beatles,
nesse caso, então,
Beatles, né? Robert Soul, por ali, né? A maioria pegou esse recorte, né? Power Pop.
Mas nesse caso, o elo se deu bem porque ele estava muito acima disso, estava muito além desse.
E acho que contextualizou para os anos 70 também, né? Flertou com outros gêneros dos anos 70.
E o John
Lennon
também. O John Lennon declarou em 75 que se os Beatles estivessem na ativa, seria algo muito parecido com o Electric Light Orchestra.
Por isso que eles pararam.
Talvez o elo, acho que é a única banda, né, Sérgio, que...
Talvez, mas eu tinha pensado. É, o Clartu não.
As outras certo. Quebraram a cara, né?
Quebraram a cara, sim.
É, moderadamente, né?
Não, digo, né, em termos de.
O Cheap Trick acho que não. Badfinger mais, né? O Cheap Trick também encontrou uma sonoridade deles, né?
É, mas é muito Beatles, né? É outra banda.
Tem bastante influência, mas eu acho que eles
são. Tanto é que eles gravaram o Sgt. Pepper's, né? Eles tocam o Sgt. Pepper's inteiro.
É.
Né? Se perguntar pra ele, que nem um Brian Setz, né? Se perguntar pro.
Você gosta de anos 50, Brian Setz? Você gosta de
anos 50? Mas eu
odeio anos 50. Genebrou
outra coisa,
né,
a gente vai pegando o pé do cardíaco.
Tá, tá, você fala disso, mas você acabou sem querer dando um exemplo. Cheap Trick é igual a Beatles?
Não.
Então.
Ah, mas tem Stray influência.
Cats, é, lógico que tem influência, mas ninguém nunca disse que os Stray Cats não tem influência do rockabilly de verdade. Ninguém nunca disse isso, só que é New Wave. Faz parte da... mas é New Wave.
Bom, cara. Isso dá outro programa.
É, ele é uma sonoridade dos anos 80.
Bom, tá bom. Vamos encerrar ou não, pessoal?
E o Top 5? Não existiria o Let It Be do Laibach.
Sem a música Let It Be, né? Provavelmente, não fosse os Beatles, a gente não estaria aqui juntos, né? Porque eu não teria loja de disco, com certeza.
Imagina, José.
Ah, dificilmente, cara.
Mas é, você tá indo naquela...
Eu digo ser, né? Tá, assim,
não,
tá,
what if,
uma,
né?
Uma possibilidade. What if.
Mas você tá indo naquela...
Se eu tivesse milionário nas Bahamas agora, se, não, se eu tivesse comprado disquinho a vida inteira.
Mas você tá indo naquela linha de raciocínio da terra arrasada. Que seria a mesma terra arrasada, assim... Como se tivesse sido em algum momento terra arrasada, muda tudo.
Não, não quero dizer, que você, não quero falar que isso é bom, se é melhor ou se é pior. Eu digo assim, as circunstâncias, eu provavelmente, eu fiquei, canalizei minha grana para discos, né? E assim, parei até de estudar.
Mas você acha que você acha que você, o seu amor por música em geral é tão pequeno a ponto de que, se não fosse uma banda que veio a ser a sua preferida, você não ia gostar tanto de música?
Eu não sei o que sugerir, eu não sei responder.
Porque por mais que.
Eu sei que foi assim, você tá entendendo? Eu me dediquei ao disco e resolvi. Tive uma loja, a vida correu assim.
É que nem um jogo.
Não sei falar como seria assim.
Futebol.
É, não dá pra saber.
Se não tivesse pior, ou melhor.
Se não tivesse dado aquele impedimento, não sei o que teria acontecido com o jogo, mas foi assim por causa daquele impedimento.
É mais ou menos isso. Não dá pra mudar a história. Vamos lá?
Vamos lá? Comer pizza? Vamos lá? Encerrando com os Beatles, tá? A gente vai encerrar, os Beatles vão continuar existindo, lógico, né? Na memória, na nossa história, nos nossos tocadiscos.
Acabou.
Então até a semana que vem com mais um PoeiraCast e mais sonho. PoeiraCast.